Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Nós estamos pregando Atos inteiro, começamos no capítulo 1, no versículo 1, e é do nosso desejo pregar esse livro inteiro das Sagradas Escrituras, e a gente se encontra agora no capítulo 4, no verso 23. Vamos ler do verso 23 até o verso 31. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do teu Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão orando e citando o Salmo aqui. Agora eles param de citar e continuam orando, porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Amém? Eu dei o título para esse sermão, acabei mudando ontem, mas mudei porque acho que vai condizer mais com a minha proposta principal. Mudei e coloquei o título de Chacoalhados através da Oração. Então agora, aproveita a pessoa que está do seu lado, pega ela pelo ombro. Não, não faz isso, não chacoalha, pelo amor de Deus. Quem fica irritado com gente que vai conversar e fica batendo em você assim? E por que chega no culto o cara fala, cutuca o cara que está do seu lado? Meu, para com isso. Amém, gente? Amém. Chacoalhados pela oração. Bom, eu tenho uma filha, a Glorinha, ela tem 3 anos e meio, e a Glória, ela fala muito enquanto dorme. Ou dorme muito enquanto fala, não sei. Mas ela resmunga, ela fala, ela grita, e ela costuma ter bastante pesadelo, bastante sonhos. E às vezes ela tem sonhos e ela não acorda. Já teve vezes de eu ir lá no quarto dela e ela tá falando e gritando, e eu chegar para ela e falar: Glória, acorda, filha, você está sonhando, é um pesadelo. E ela tá lá falando, ela tá lá gritando. Já teve vez de eu falar, isso não dá certo, aí eu vou lá, acendo a luz, fica claro o quarto, e ela dormindo, sonhando, fala: Glória, acorda, desperta. Já teve vez de eu fazer isso e não adiantar. E teve vez que eu tive que chegar no último estágio, que foi pegar ela e literalmente chacoalhar ela, falar: Glória, acorda, você está sonhando, é um pesadelo. Aí ela desperta, né? Esses dias ela falou para mim assim: Papai, eu sonhei que um jacaré comeu a minha perna. É mesmo, filha? Ela falou: é, mas era o Calvino me lambendo, ela disse. Calvino é o nome do nosso cachorro, né? O cachorro lá em casa, ele é reformado. E aí ela falou isso, o Calvino estava lambendo a minha perna. Ah, bom, a gente cresce, né, meus irmãos? A gente adultece na nossa vida e descobrimos que a gente continua tendo pesadelos. Literalmente falando, temos pesadelos. Às vezes porque estamos desordenados emocionalmente, preocupados com alguma coisa que possa acontecer, sonhamos com coisas ruins, mas percebemos também que crescer é viver alguns pesadelos que são reais, coisas que fogem do nosso controle. Bom, um dos títulos que eu daria para esse sermão seria Orando em Tempos de Perseguição. Esse era o título que eu ia dar, Orando em Tempos de Perseguição. Porque o que começa aqui em Atos capítulo 4 é a perseguição da igreja, só que não por parte do Império Romano inicialmente, mas por parte do próprio povo judeu, dos próprios líderes religiosos. Atos capítulo 4 é a narrativa de quando Pedro e João são pela primeira vez detidos pelo Sinédrio, que é a mais alta cúpula religiosa e política dos judeus na época de Jesus, e eles passam uma noite na prisão, e depois pela manhã eles são libertos, mas o que os líderes religiosos dizem para eles é: não queremos mais que vocês preguem sobre Jesus. E Pedro diz: não podemos deixar de falar aquilo que vimos e ouvimos. Pedro, com ousadia, peitando os maiores e mais importantes líderes judeus da época, disse: nós não queremos obedecer a homens, mas queremos obedecer a Deus. Lucas abre um parênteses, Atos 4, e diz que eles ficaram maravilhados, pois sabiam que aqueles homens eram iletrados e incultos, mas perceberam que eles haviam estado com Jesus pela maneira com que eles falavam. Pois bem, depois eles são libertos da prisão, e a primeira coisa que eles vão fazer quando são libertos dessa perseguição é procurar os irmãos que estavam reunidos da igreja e fazer uma das coisas mais, talvez a mais importante da vida de um cristão: eles foram orar. Então eu quero ler com você Atos capítulo 4, a partir do verso 23, que diz o seguinte: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Verso 24: e ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Volta para mim o verso 23. Me chama a atenção a forma como a frase é construída na primeira parte do versículo. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos. O que nós faríamos hoje se a gente tivesse liberdade? Se a gente fosse livre sobre a nossa própria agenda? Se você tivesse mais tempo hoje, o que você faria mais? Quantos aqui gostariam de ter mais tempo hoje? Levanta a mão. Meu Deus, são tantos projetos, são tantas coisas, são tantas ideias, são tantos filhos, são tantas pessoas nessa igreja. Seria muito bom se a gente tivesse mais tempo, mais liberdade. A primeira coisa que Pedro e João fizeram quando eles foram soltos foi procurar o povo da igreja para que eles buscassem a Deus. E aqui é uma coisa que eu gostaria de começar a refletir com você sobre como muitas vezes nós achamos que não oramos porque não temos tempo. Mas quando temos tempo, não oramos. Os apóstolos aqui, Pedro, gente, vamos pensar uma coisa. Imagine se você está querendo servir a Jesus e de repente eu me torno pedra de tropeço na sua vida espiritual. Eu sou o seu líder, eu sou o seu pastor e você quer buscar Jesus, mas eu começo a perseguir você dentro da igreja. É para desanimar de buscar Deus, sim ou não? Uma experiência ruim com uma liderança cristã é para a gente falar: Deus, eu achei que eu podia contar com o Senhor, eu estou aqui dedicando a minha vida inteira, te buscando, eu fui líder de célula, eu me tornei supervisor, eu participei do encontro com Deus, eu fiz 7 semanas de libertação, eu fui totalmente desencapetado aqui, estou te buscando, estou te servindo, o Senhor ainda deixa pessoas se levantarem contra mim dentro da igreja? Não, não quero mais saber. Pedro e João tinham tudo para dizer: pelo amor de Deus, vocês são do nosso povo, vocês nos representam, não quero mais saber de igreja, estou decepcionado. Conhece gente assim? Faltou oração, talvez, para essas pessoas não desistirem de Deus por causa de uma experiência ruim com os seus líderes. O que Pedro e João vão fazer aqui? Eles vão buscar os seus irmãos para orarem, para falar com Deus. Oração, meus irmãos, é uma coisa que não pode ser a última opção da nossa vida. Podemos estar passando por tempos de perseguição, podemos estar passando por momentos difíceis, podemos estar adoecidos. Se orar for a última opção da nossa vida, isso se revela que a gente não tem fé. É só desespero mesmo. Oração é a primeira coisa. Pedro e João poderiam buscar e encontrar os irmãos da igreja e dizer para eles: ó, Nós precisamos acabar com esses caras. Esses caras vão atrapalhar a gente. Nós não vamos conseguir pregar o evangelho. Com esses caras não dá. Não dá, nós vamos ter que arrumar alguma coisa, fazer uma emboscada para eles, vamos ter que cancelar eles no Instagram. Eles não fizeram isso, eles foram orar. Porque soltos, uma vez com liberdade, a primeira coisa que eles foram fazer é buscar os seus irmãos para orar. Muitas vezes a gente fala, ai, como eu gostaria de ter mais tempo para orar. Aí você tira férias. Quem ama tirar férias? Você ora nas férias? Quem aqui ama o seu dia de folga? Que os mais jovens hoje chamam de day off. Ai, meu day off. Aí, o que você faz no day off? Bom, se você é casado, sua mulher te põe para lavar o banheiro, para arrumar o quarto das crianças. Aí você leva o carro para o mecânico dar uma olhada. Aí você vai no varejão, você faz compra. Aí você limpa a casa. Aí você joga futebol com os amigos. Aí você vai na cachoeira em Sertãozinho. E você faz um monte de coisa. Termina o dia e fala, gente, e você não orou, você não leu a Bíblia? O que prova que para a maior parte de nós, a gente não ora, não porque a gente não tem tempo, mas porque a oração não é uma prioridade na nossa vida. Eles vão fazer uma oração aqui, meus irmãos, espetacular, a oração desses apóstolos. Imagina se a gente pudesse ouvir como oravam os primeiros discípulos de Jesus. Se a gente conseguisse ouvir como era a oração deles, será que é igual a nossa quando a gente está quase dormindo dizendo, Senhor, eu te abençoo e te guardo nessa noite, boa noite. Como oravam os apóstolos, a teologia da oração dos apóstolos, eram os primeiros discípulos, eles andaram com Jesus. Glória a Deus, porque esse texto foi preservado e hoje nós vamos poder mergulhar na oração dos primeiros discípulos de Jesus. Quantos querem orar mais aqui nessa casa? Nós precisamos olhar para a nossa agenda e ver se de fato nós estamos disciplinados na nossa vida de oração. Bom, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, perguntando para as pessoas, e obrigado você que respondeu, teve coragem. Teve até pastores que responderam, eu fiquei muito surpreso com a humildade. Eu talvez não teria o feito, mas qual é a sua principal dificuldade na vida de oração? Eu me espantei, eu diria que 90% das respostas é constância. O que seria constância? Não, pastor, até oro um dia, no domingo às vezes eu acordo, faço uma oração, mas de segunda a sábado você sabe como é que é, né? Correria, não tem jeito. Constância, disciplina. Nós precisamos entender, meus irmãos, que se a oração não for a maior disciplina na nossa vida, todas as outras áreas nós seremos indisciplinados. Eu costumo dizer que a oração é a mãe de todas as disciplinas. Precisamos orar porque é orando que descobrimos o que é verdadeiramente liberdade. O que é liberdade? Muitas pessoas se tornaram reféns da sua própria rotina. Tem pessoas que começaram a ser perseguidas no trabalho, ou estão enfrentando algum processo judicial, ou passaram por um divórcio, ou romperam uma sociedade e sem desejarem, por alguma razão, adquiriram um inimigo na sua vida. Não sei se você já teve inimigos na sua vida. E tem pessoas que nessas situações de perseguição deixam de orar, deixam de ouvir a Deus e acabam se tornando aprisionados pela situação porque não vivem uma vida de liberdade na sua oração. João e Pedro, uma vez soltos, foram para a igreja e foram orar, foram estar com as pessoas. Nós precisamos voltar a orar, meus irmãos. Glória a Deus porque estamos expondo o livro de Atos, porque Atos dos Apóstolos vai nos empurrar para uma vida de oração. Você pode ser bom em muita coisa nesse mundo, mas se você não for bom em oração, o que você é bom vai acabar com você. Posso repetir isso? Se você não for bom em oração, o que você é bom vai acabar com você. A W. Tozer diz que não existem clínicos gerais famosos, apenas especialistas. Quiçá Deus, que a maior especialidade da igreja seja orar. Porque quando a igreja ora de verdade, ela pode ser boa em inúmeras coisas, mas o que ela é boa não derruba ela, porque ela está sempre rendida ao Senhor, e que quem está de joelhos não tropeça. A oração é a alma da igreja primitiva. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu livro Pregação Expositiva, diz que existem homens de Deus hoje que são gigantes no púlpito, mas são pigmeus no quarto de oração. Se você se tornar gigante em alguma área da sua vida, mas não crescer espiritualmente, você não vai terminar bem. E eu ouso dizer para você que eu e você somos exatamente do tamanho da nossa vida de oração. A nossa maturidade não tem a ver com o nosso salário. A nossa maturidade não tem a ver com o nosso nível acadêmico. A nossa maturidade, a nossa autoridade não tem nada a ver com o número de seguidores que temos nas redes sociais. A nossa autoridade, a nossa maturidade tem a ver com o tamanho da nossa vida de oração. Mas eu sei, não é fácil orar todo dia. E talvez o verso 24 dê para nós um exemplo muito legal de como podemos ter constância na vida de oração. Quantos gostariam de ter constância na vida de oração? Três pessoas, amém. Ouvindo isto, Pedro e João chegaram e contaram o que estava acontecendo. Olha que bonitas as palavras. Unânimes, homotudomon, é a palavra grega para unânimes, que vai aparecer mais ou menos umas 15 vezes no livro de Atos, que significa em comum acordo, ou com a mesma paixão, ou como também os jovens dizem, traduzindo um ditado em inglês para o português, na mesma página. Homotudomon significa termos a mesma paixão. É como quando eu vou no estádio do Comercial e vejo outros 20 mil torcedores ali. É raro, mas acontece muito, meu irmão. E aí estamos lá, o que nos une ali? A mesma paixão, sofrer. Está aqui o meu desabafo, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu torço para o Comercial e para o Santos Futebol Clube. Estou bem, meus irmãos? Rapaz, Jesus tenha misericórdia. Vamos continuar. Ouvindo isso, com a mesma paixão, unânimes, homotudamon, levantaram a voz a Deus. Olha que lindo isso. Você quer não sucumbir diante de uma perseguição? Não adianta você querer levantar a voz com quem está gritando com você. Não muda. Você quer mudar uma situação onde você está sofrendo, sendo perseguido? Busque pessoas. Onde estão os seus amigos? Que quando você partilha uma dor, ele olha para você e diz: vamos juntos levantar a nossa voz, vamos buscar a Deus, porque Ele vai nos ouvir, e quando Ele nos ouve, Ele também nos responde. Uma dica preciosa para você nessa manhã e para mim também. Para que a gente tenha constância na nossa vida de oração, uma das coisas mais importantes é a gente ter proximidade, sermos unânimes, termos proximidade com aqueles que têm a mesma paixão que nós, amar, buscar e servir ao Senhor Jesus. Por exemplo, imagine se quando você acordasse de manhã e você soubesse que seria importante que você orasse. Se ao pensar, hoje eu não estou afim, hoje eu estou cansado, estou atrasado. Imagine se você pensar assim, não vou orar, mas aí você lembrasse. Não, mas eu estou orando junto com o fulano, a gente fez uma campanha juntos. Eu não posso não orar, ele vai orar. Ela vai orar, nós combinamos, nós tiramos um propósito de orarmos juntos uma vez por dia, a tal hora, durante uma semana. Porque você combinou com aquela pessoa. E aí você já para e pensa, é importante que eu ore. E aí você pega o seu celular e a pessoa manda uma foto para você assim, bem espontânea. Ela assim, ó, orando. Escrito assim, momento onde eu não estou pensando em mais nada, a não ser Deus. Eu acho tão engraçado a galera que posta orando assim, sabe? Só quero Deus, não estou preocupado com quem me olha. Não estou preocupado com a aprovação humana. A minha vida sou só eu e Deus. Pessoal, o meu arroba é... meus irmãos, se orar desse dinheiro, você ia ver muito curso no Hotmart sobre isso. Mas imagine que você acorda e até alguém que fala assim para você, Emerson, já estou aqui, você está preparado, vamos fazer a nossa oração? Pergunta sincera, te motivaria a orar mais, sim ou não? Agora, de coração mesmo, você que está aqui nessa sala me ouvindo, quantos de vocês gostariam de ter um parceiro de oração para te encorajar mais? Levanta a mão. Bem alto. Você que levantou a mão, olha ao redor. Tem várias pessoas aqui que topariam orar com você. Só lembrando, viu, minha irmã? Se o homem casado não vale, tá? Pelo amor de Deus, você vai escolher alguém que está homotuda, mano, na mesma página. Então é muito importante a gente, quando está passando por um momento difícil, se aproximar de alguém que topa levantar a voz a Deus junto conosco. Abre uma caixinha no seu Instagram e fala: quem topa orar comigo uma semana? Ou fale com alguém do seu grupo missional: quem pode me acompanhar por uma semana? E você vai perceber que quando a igreja se une em oração e para de querer gritar com quem está te perseguindo e levanta a sua voz a Deus, nós veremos como esse texto termina. Deus age na vida dessas pessoas. Ainda nessa expressão, levantaram a voz a Deus, eu acho isso muito impactante. Levantar a voz a Deus. Você tem vontade de gritar às vezes no meio do seu dia assim? Sei lá, está acontecendo alguma coisa, fala: gente, dá licença só um pouquinho. Você vai no banheiro da empresa, pega sua camiseta, enfia na boca. Você volta, paz do Senhor. Você pode ter certeza, todo cristão equilibrado demonstra o seu desequilíbrio diante de Deus. Todo cristão equilibrado diante dos homens demonstra o seu desequilíbrio diante de Deus. Quer que eu repita? Todo cristão equilibrado diante dos homens demonstra o seu desequilíbrio diante de Deus. É diante de Deus que nós temos que erguer as nossas vozes e pedirmos ajuda. Deus nos socorre. Não podemos fazer daqueles que nos perseguem ou dos nossos problemas a principal atenção da nossa vida. Eu quero mergulhar um pouco com você na oração deles. Se tiver 4 pessoas comigo, amém?
Amém.
Eles começam dizendo o seguinte: vamos prestar atenção, eles estão sendo perseguidos. A perseguição da igreja está começando agora em Atos dos Apóstolos. A primeira reação deles não é tentar destruir aqueles que os perseguem, mas é orar. Como começa a oração de alguém que está sendo perseguido? Como começa a oração de alguém que está passando por um momento desafiador na sua saúde? Como começa a oração de alguém que acabou de ser demitido? Como começa a oração de alguém que acabou de ser assaltado? Como começa a oração de alguém que acabou de ser traído? A oração dos apóstolos que estão sendo perseguidos pelos seus patrícios começa com Deus. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Isso é de uma lição tão grande para a nossa vida de oração. Você pode estar enfrentando uma grande tribulação, pode ter um exército que se levantou contra você, você pode estar passando por uma crise existencial. Deus continua sendo o início da sua vida, o início da sua teologia, o início da oração. Pode ter alguém que se levantou contra você, essa pessoa jamais terá o direito de ser a primeira palavra que sai da sua boca na sua oração, porque Deus sempre será a pessoa mais importante da sua e da minha vida. Eu acho espetacular isso. Eles não começam: Deus, olha o que Pilatos está fazendo, olha que Caifás. Quem são esses homens? O que é essa enfermidade? O que é esse problema diante daquele que é o Criador, o El Shaddai, o Todo-Poderoso? A nossa vida começa em Deus, a nossa oração começa em Deus, o nosso dia deve começar em Deus, a criação dos nossos filhos começa em Deus, a razão de termos nos casado começa em Deus, a razão de sairmos para trabalhar começa em Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, do mar e de tudo que existe. É muito importante, meus irmãos, a gente não dá oportunidade para oportunistas se tornarem os núcleos da nossa oração. Quantos estão comigo? Não, olha, por mais endemoniado que você seja, por mais difícil que você é, por mais complexa que essa situação traz, Deus é o alvo da minha oração. Soberano Senhor, soberano Senhor, Criador dos céus, Criador da terra, aquele que tem todo o controle diante das suas mãos, essa oração começa assim. Bom, Hugo, você já ouviu no Brasil, isso é muito comum, a famosa carteirada. Você sabe o que é carteirada? É o famoso, você sabe com quem você está falando? Geralmente quando alguém fala isso, dá vontade de responder com um verme. Mas Jesus te ama tanto. Você sabe com quem você está falando? A gente, principalmente pessoas arrogantes e prepotentes, narcisistas, elas sempre têm muita estima, seria bom um pouquinho dessa dose às vezes para outros, a sua própria imagem. Sabem quem são, confiam no que têm, confiam no que sabem. Pois é, mas o mais importante para uma vida de oração não é você saber quem você é, mas é você saber com quem você está falando. Até porque o que você é e quem eu sou diante de Deus é um verme. O Martin Lloyd-Jones, um pastor, um pregador galês, país de Gales, mas que desenvolveu a maior parte do seu ministério na Inglaterra, em Londres, na Capela Westminster. Para mim, o maior pregador do século XX, um dos maiores de toda a história, num dos seus livros diz o seguinte: eu nunca começo a minha oração pensando em quem eu sou. Eu sempre começo a orar pensando com quem eu estou falando. Martin Lloyd-Jones ensina pedagogicamente de antes da gente começar a orar, a gente pensa assim, peraí, com quem que eu estou falando? E isso é um exercício mental. Só nisso aí é 5 minutos, você já pode falar, eu já estou orando 5 minutos. Você começa a pensar, quem Deus é? Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Sol da Justiça, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Abba Pai, Ele é o El Shaddai, Ele é Adonai, Ele é Elohim, eu tenho imagem e semelhança desse Deus. Você vai pensando, vai trazendo o seu entendimento. Isso é teologia da oração. Pastor, minha oração é muito pobre, eu estou tentando te enriquecer na sua vida de oração. E aí você vai pensando, 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 aí você entende, Deus é desse tamanho. Quando você lança a primeira palavra e você diz, Pai, meu irmão, capaz nessa altura aí o céu já ter descido, não sei se foi anjo de Deus, não sei se a igreja subiu, você já está cantando, você já está igual o padre Marcelo Horse, você já, por quê? Porque o seu Deus é o Criador de todas as coisas. Obrigado pelo amém, Mateus. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Verso 25, disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, abre aspas. Você cita a Bíblia na sua oração? Outra grande lição com a vida de oração dos primeiros apóstolos. Existia Bíblia na oração deles. Tem uma música dos Arrais, que eu não sei se eu vou conseguir citar agora ao certo. Não fale que o conhece, se você o esquece em cada esquina. Como que é que ele fala? Não na sua... Na sua... Quando... Ondas de fé e não na palavra. Quando você ora e a sua oração é movida por as suas ondas de fé e não pela palavra. A nossa oração ela tem que ser embrulhada, encharcada. Ela tem que ser enraizada, ela tem que ser iluminada pelas Sagradas Escrituras. Perceba, eles estão passando por um momento de dificuldade, mas eles se lembram o que a Bíblia diz sobre isso. Quem está comigo ainda, gente? Eles dizem, disseste por meio do teu Espírito Santo, boca de Davi, nosso pai, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Verso 26, eles vão citando, os reis da terra se levantaram, e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Nossa, tem tanta coisa que a gente poderia dizer aqui. Mas se você pegar a sua Bíblia, você ir lá para o seu Antigo Testamento, você vai perceber que tem muitas orações no Antigo Testamento. E você vai perceber que tem muitas orações no Novo Testamento. Na sua Bíblia tem muita oração. Mas será que na sua oração tem muita Bíblia? Às vezes, meus irmãos, a gente vai orar e tudo bem a gente, nós temos que falar para Deus o que está no nosso coração. Mas é muito importante a gente entender que a base da nossa oração não são os nossos sentimentos, nem as circunstâncias ao nosso redor, mas a base da nossa oração é a revelação do caráter de que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa oração solidificada. Eles estão citando o Salmo 2 e também o 146 na oração deles, e uma coisa que me chama a atenção é que eles rapidamente percebem que o que eles estão enfrentando e essa perseguição não tem a ver com eles. Essa perseguição tem a ver contra o ungido do Senhor. Porque eu vou te falar também, meus irmãos, não sei por que no Brasil está se desenvolvendo uma espiritualidade persecutória. No Brasil tem se desenvolvido uma espécie de teologia, de espiritualidade, de oração, que qualquer um que se levanta contra a gente, nossa, a gente já fala quem é você para se levantar contra o ungido do Senhor. Deus me concedeu como cabeça e não cauda, os meus inimigos virão por um caminho, mas por sete fugirão, e a gente quase vai no riacho, pega cinco pedras e dá pedrada na testa dos nossos inimigos. Uma coisa maravilhosa nessa oração é que João e Pedro não acham que eles estão sendo perseguidos porque eles são muito bons. Não se desenvolve aqui uma espiritualidade esquizofrênica, não se desenvolve aqui uma mentalidade onde o grande problema é porque João e Pedro começaram a ganhar mais seguidores e por isso que esses nojentos se levantaram contra ele, mas Deus há de honrar. E a gente às vezes vai criando essa paranoia, quem está me entendendo? Não, pastor, porque lá no prédio a vizinha, é só eu subir na escada, ela acende um incenso. Não, porque eu cheguei lá no trabalho, é impressionante. Pode acontecer, não estou dizendo que não há guerra espiritual. O que eu estou dizendo, meu irmão, vai com calma, você não é tão bom assim não para o mundo se voltar contra você, tá? Não teve alguém lá em outro lugar que pensou em desenvolver alguma coisa, uma vacina e um remédio para acabar com a sua vida e a minha. A nossa vida é muito significante para alguém pensar isso. O que nós precisamos compreender é que sim, haveremos e passaremos por desafios e perseguições, mas isso tem a ver com Jesus, não com a gente. A gente não é digno de ser perseguido, a gente não é digno de ser confrontado, a gente não é digno. Temos oposição, mas quando ela se levanta é por causa da glória e do brilho de Jesus em nós. Se Jesus se retirar, meu irmão, até seu inimigo vai falar: ô, cara, vem cá, me dá um abraço, você é ruim demais, cara. Deus tenha misericórdia de você, me perdoe. Na oração eles entendem, o problema não é a gente, o problema é porque os religiosos não suportam Jesus. Ouça o que eu vou dizer, muita gente começa a perder quando o verdadeiro evangelho começa a ser pregado. Muitos se levantam. Tem pessoas que não suportam ver gente sendo liberta. Tem pessoas que não suportam gente ser emancipada espiritual, emocional, existencialmente. Por quê? Ódio contra Jesus. Se você prestar atenção, volta para mim. Ah não, está aí, verso 26. Os reis da terra se levantaram. Todas as nações se levantaram contra contra o ungido do Senhor. E depois veremos contra a igreja. Por quê? Porque Jesus não é o Senhor só de Israel, Jesus não é o Senhor só da igreja, Jesus é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. A verdade do Evangelho é verdade em todo lugar. Não pense, ah, mas lá na China tem tantos por cento de cristãos, lá na Rússia tem tantos por cento, no Oriente Médio, não. A população cristã pode ser a menor, mas não significa que Jesus não é Senhor lá também. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus, Ele é ungido. As nações da terra se levantaram contra Jesus, porque nós não servimos, cremos e buscamos um Deus tribal. Não, pelo contrário, nós servimos, cremos e pregamos aquele que é verdade aqui no Brasil, aquele que é a verdade na China, no Irã, na Rússia. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele não é uma verdade privada. Pregar o Evangelho não é anunciar uma nova religião. Anunciar Jesus é dizer às pessoas o que Deus está fazendo para restaurar o mundo inteiro da devastação do pecado. A perseguição, o diabo não quer que a igreja pregue. O diabo não quer que nós anunciemos o Evangelho. O que o diabo quer é o seguinte: você toma a decisão na sua vida e você amanhã vai se levantar e vai dizer: ok, eu vou trabalhar para a glória de Deus. E estou passando por dificuldades, mas não vou fazer de ninguém a capa da minha oração. Cristo é o Senhor da minha vida. E o diabo sabe disso. Ele desperta pessoas para se opor a você, situações para que você se entristeça, para que você desista. E por que que ele faz isso? Porque ele quer ferir, de alguma forma, Jesus, e não você e eu. Nós somos apenas um meio. Mas os apóstolos têm consciência disso. Eles não irão desanimar, porque a perseguição não é contra eles. A perseguição é contra Jesus. Mas Jesus já venceu todos os seus inimigos. Então todos aqueles que se levantam contra os filhos de Deus não prevalecerão, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando a gente faz da palavra, e é isso que eles estão fazendo, o tema da nossa oração, a nossa perseguição não nos para. Eu me lembro de conversar com o reverendo Tadeu, pastor presbiteriano, foi casado com a Jussara da nossa família. Tadeu, em um ano, descobriu o diagnóstico de câncer e morreu. Uma das vezes, eu acho que a última que ele veio para Ribeirão, a gente estava na casa da minha avó, ele estava sentado do meu lado, e ele falou o seguinte: Pedro, sabe o que tem me sustentado? Ele já estava muito mais magro. 4 ou 5 meses depois daquela conversa, ele haveria de morrer. Ele disse para mim: sabe o que tem me sustentado nesses dias mais difíceis da minha vida? Ele falou: não são os livros que eu tenho na minha biblioteca, não são os sermões que eu escrevi. Por mais bem intencionada que sejam as palavras que as pessoas deem para mim, o que me tem sustentado nesses dias é a leitura dos Salmos. Nunca mais me esqueci daquilo. Você tem um homem que embrulhou o sofrimento dele nas páginas das Sagradas Escrituras. Quando nós oramos, alicerçamos a nossa oração não nas nossas ondas de fé, mas na palavra de Deus, Deus mostra para nós o sentido do porquê estamos passando pelo que estamos passando, e Ele não nos abandona, e nós não caímos pelo caminho, mas vamos até o fim para recebermos a imperecível coroa de glória que nos está reservada. Eu vivi um momento de perseguição na minha vida, eu e a minha família. Quando nos desligamos da denominação da qual pertencíamos, sofremos muita perseguição. Passamos por momentos difíceis. Ouvimos coisas doloridas. Vivenciamos experiências adoecedoras que nos deixavam tristes. Mas a decisão que tomamos foi não pessoalizar a perseguição. No verso 27, você vai perceber que eles continuam orando. Ele diz: de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, gente de Israel, gentios, se levantaram, não contra nós, foi contra o seu servo Jesus. Porque Herodes e Pilatos vão mudando de nome, mas a perseguição continua. Não podemos pessoalizar uma perseguição, um problema. O que está por trás disso é que nós precisamos entender que não pode nos abater, não pode nos fazer desistir. Os nomes vão mudando, mas a perseguição para com os cristãos, ela continua. Às vezes em grandes, mas às vezes em menores proporções. O problema não era Pilatos, o problema não era Herodes, o problema não era Pedro, não era João, não era Estevão, era Jesus. Eles tinham consciência disso. Não eram tão bons como pensavam, não eram tão bons. Quando nós vivenciamos essa experiência, eu tive momentos na minha vida de oração que eu gritei: por que Deus? Não tinha ninguém na igreja naquele dia. Por quê? Coração sangrando, vontade de desistir. Como que pode? A gente quer servir a Deus e passa por coisas tão desgostosas. Não são pessoas. Não é contra a carne. Não adianta você pegar aquela pessoa que te dá trabalho no trabalho e fazer dela o grande problema da sua vida. Você manda até imprimir uma foto dela, coloca no seu quarto. Antes de dormir, fica lançando dardo na cara dela. Puf, puf. Ah, nojenta, amanhã eu te pego. Puf, puf. Não adianta, meu irmão. Para de pessoalizar. O problema não é você, não sou eu. Eles tinham consciência. A oração revela que o nosso inimigo não é tão poderoso quanto nós achamos e nem somos bons como pensamos. Mas a oração revela que o problema é Jesus. As pessoas odeiam quem ama Jesus, mas quem ama Jesus não para no meio do caminho quando coloca a sua confiança nele. Quantos estão comigo? O que mais me ajudou nesse momento desafiador foi embrulhar o meu sofrimento de Bíblia, de palavra, de entender qual a missão que Deus tinha me dado. E eu estava lendo Gênesis, e quando eu estava terminando o livro de Gênesis, puder projetar para mim, no capítulo 50, no verso 20, um dia Deus falou poderosamente comigo através dessa palavra, em um dia de muito sofrimento. O livro do Gênesis é a história de José. Ele é vendido pelos seus irmãos. Depois José, de passar por lugares ruins, ele vai aparecer lá na corte do Egito. Há uma grande fome em Canaã. Os seus irmãos voltam e José é aquele que não deixa sua família morrer muitos anos depois. Os irmãos dele o venderam como escravo e disseram ao seu pai que ele havia sido morto por um animal. Lá no final do livro de Gênesis, um homem que foi perseguido e não desistiu, diz o seguinte para os irmãos dele no verso de número 20: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida. Não só a minha, de muita gente. Sabe o que é isso? É alguém que quebra o ciclo da maldade. Alguém que foi perseguido, mas não persegue ninguém. Alguém que foi ferido, mas não fere ninguém. Alguém que foi odiado, talvez o seu pai. Talvez o seu ex-cônjuge, alguém que foi traído, mas não trai ninguém. Sabe o que é isso? Quando se está vivendo em perseguição, entende que o que está em jogo não é só eu e aquele, mas é Deus usando a nossa perseguição para nos transformar, e que através da maldade que fizeram a nós, muita gente viva uma nova vida. Você pode aplaudir ao nosso Deus? Volta para Atos, para mim, capítulo 4, verso 27, verso 28. Eles estão orando ainda. Tudo isso aconteceu, o ungido foi perseguido, mas ele foi perseguido para fazer em tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Meu irmão, ouça o que eu vou dizer para você. Não tem um levante contra a sua e a minha vida. Não tem um problema que apareça que Deus não perca a sua e a minha história do controle das mãos dele. E ele usa esses processos para nos transformar. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, é o seguinte: quando você tem um problema, o que você tem que fazer não é destruir uma pessoa, mas é buscar aquele que pode te ajudar. Tem um pastor que eu gosto muito, Craig Rochelle, um pastor de uma igreja americana. O nome da igreja dele é Life Church, me copiou, claro. A Life Church tem mais de 30 anos, a Igreja Vida tem 4. Mas o Craig Rochelle, ele escreve muito sobre liderança. Quem aqui tem algum cargo de liderança na sua vida? Levanta a mão. Ah, você, marido, não é casado, então, né? Ele diz o seguinte: quando você é um líder e você tem um problema e você não resolve, você não tem mais um problema, você é o problema. Eu aplico isso na minha vida de liderança. Temos um problema. Se eu não resolver, o problema não é mais o problema sou eu. Agora, eu queria fazer uma paráfrase em relação à oração. Quando você tem um problema e você não ora, o problema não é mais o problema é você. Olha para quem está do seu lado e fala, pegou essa? Quando você tem um problema e você recorre a tudo, pastor, padre, centro espírita, agiota, você vai recorrendo, aí não deu nada certo, vamos orar. Quando a oração é a última opção, isso revela que você não tem fé, é só desespero. Quando você tem um problema, você olha para a tua esposa, você olha para os teus filhos e fala assim, pessoal, é o seguinte, eu vou orar. Faz até um... Eu vou orar, vamos orar, vamos levantar a nossa voz a Deus, Deus, Criador dos céus e da terra. Você vai terminar de orar e o problema, 99,9% das vezes, não vai estar resolvido. Mas o problema não tem mais você, você não é mais refém, você sabe, quem vai agir é o ungido de Deus, Jesus de Nazaré. Isso é maravilhoso. Quando eu faço capelania no HC, fui colocado na área de oncologia. O meu papel é conversar com gente que faz quimioterapia. A pessoa está tomando a quimioterapia e eu estou conversando com ela. Fundo do meu coração, eu vou falar com tanta reverência isso que eu vou dizer. Porque só quem tem câncer sabe o que é ter câncer. Eu não sei o que é ter câncer. Só vou dizer para você, usar como exemplo, um diagnóstico que eu fiz como capelão. Eu comecei a perceber isso. Tem dois tipos de pessoas que estão fazendo quimioterapia. Eu percebo isso na conversa. Tem uma pessoa que está fazendo um tratamento porque está doente. E tem pessoa que está fazendo um tratamento porque vai ficar curada. Eu percebo na conversa. Eu falo, essa pessoa está doente. E eu olho, essa pessoa está se tratando porque ela vai ser curada. É uma questão existencial, não sei te dizer. De onde vem isso? Positividade. Assiste Pablo Marçal, certeza. Se não é positividade, diante do câncer não tem palavras que vão nos jogar para cima, a não ser o verbo de Deus. Acho que hoje eu estou falando muita coisa, né? Eu fico dois domingos sem pregar e eu fico meio empolgado, desculpa, tá? Aquilo ali não é pensamento positivo, meu irmão, aquilo ali é fé, é a presença de Deus. Há problema, há perseguição, há dificuldade. Mas Deus continua sendo o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Que Ele nos dê essa fé e essa fé se encontra na oração. Caminhando para o final, verso 29. Eles ainda estão orando. Vocês ainda estão me ouvindo? Agora, Senhor. Aí agora eles vão aplicar todo o conteúdo bíblico que eles fizeram. Agora, Senhor. Preste atenção, vamos ler junto. Só ouça eu lendo. Agora, Senhor. Olhe para esses incircuncisos filisteus e faz descer fogo do céu. Aleluia! É isso que eles estão dizendo? Não. Porque isso aí é a oração, ó, de um outro momento da história da igreja. A oração do Novo Testamento, a oração que é feita em nome de Jesus, é: Senhor, olha para o que está acontecendo. Você pode e deve orar. Deus, eu estou sendo perseguido. Deus, eu estou enfermo. Deus, o meu casamento precisa que o Senhor faça um milagre. Senhor, olha para o que está acontecendo. Só que olha o poder dessa oração no verso 29. Deus, olha para as ameaças deles. Só que o pedido vem agora. Eu colocaria um mas aqui, mas concede a nós que anunciemos a palavra com ousadia. Meu Deus, que privilégio a gente poder ter acesso a uma oração dos apóstolos de Jesus. Como oravam eles? Concede a nós ousadia. Quero falar em especial com você que tem passado tempos de medo. Vá orar, meu irmão. Não tenha medo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ninguém nesse mundo pode acabar com alguém que Deus levantou. Não tenha medo, meu irmão, nós servimos a um ungido de Deus. Davi diz para Golias: tu vens contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. A nossa luta não é através da nossa coragem, mas é da nossa confiança de que Deus está conosco. E quando nós confiamos de que Deus está conosco, vem sobre as nossas vidas uma ousadia que é espiritual. Essa ousadia aqui não é loucura. Não é você pegar o teu carro e virar para o teu amigo do lado e falar com ou sem emoção. Olha, eu pensei uma coisa, minha mãe falou para não falar mais, então não vou falar mais. Eu ia falar, vai você e o seu carro para o inferno. Mas não, a minha mãe falou para não. Ela fica brava e fala assim, para de mandar o povo para o inferno. Eu falo, mãe, é jeito de falar. Só que, meu irmão, tem um versículo na Bíblia que diz, ouça sua mãe. 1 Roberta, capítulo 4, verso 2. Então, eu não mando mais ninguém para o inferno. Mas não é uma loucura. Não é uma loucura sua. Não é uma, ah, mulher, hoje que eu ouvi a pregação, nós vamos... Põe para vender tudo. Não, calma, segura teu marido aí, minha irmã, calma. Essa ousadia é uma convicção de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É uma ousadia do amor de Deus, do cuidado de Deus, é um desejo de não parar de falar. Estou indo para o final, mas preste atenção no que eles dizem aí no verso 29, nos dê essa ousadia para anunciar. Eles estão preocupados, a gente só não quer parar de falar de Jesus. Pelo amor de Deus. Eu só não quero parar de falar, eu só não quero parar, eu não quero que a minha boca seja calada, eu quero falar de Jesus. Não é uma oração dizendo, cala a boca dos meus inimigos, eles não estão preocupados com isso. Podem papaguear, podem falar, os meus inimigos falem o que vocês quiserem. Deus, só eu não quero eu deixar de falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É uma preocupação de poder falar daquilo que queima os nossos ossos. De falar aquilo que arrebata a nossa alma. De que não trabalhamos, não temos filho, não vivemos, não oramos para ter, para mostrar aos outros o que temos. Que Deus tire tudo de nós, só não tire de nós o propósito de viver uma vida que glorifique e exalta o nome dEle. Me dê ousadia, eu quero falar, não quero me calar. A maior vitória em uma perseguição não é você calar a boca de quem te odeia, mas é você não se calar de dizer e falar daquele a quem você ama. Pastor Digo trouxe uma palavra domingo à noite, uma frase que ele falou que me marcou muito. Ele diz, amar dói, que Deus faça de nós uma igreja que ama Jesus a ponto de doer. E Paulo, quando termina o ministério dele, ele diz, quanto ao mais ninguém me perturbe. Quem já quis falar isso para alguém? Lá em casa, eu tenho vontade de falar isso todo dia. E aí vem a Glória, aí vem o Judá, vem o Calvino. A Suzana não, a Suzana é um outro nível, eu não posso falar isso pra ela. Mas aí tá lá e vem eles, não sei o quê. Eu tenho vontade de falar assim, ó, quanto ao mais ninguém me perturbe. Só que tem algo que ele diz depois. Ele diz, pois carrego no corpo as marcas de Cristo. Uau! Então, meu irmão, pra gente poder falar, não me enche, é só quando a gente poder dizer... Olhe para mim e você vai ver, eu carrego as marcas. Eu nunca tive medo de sofrer. Do tanto que eu amo Jesus, eu passo por qualquer sofrimento. Ele pode tirar tudo de mim, só não tire a minha voz. Porque enquanto eu tiver fôlego, eu direi que Ele é o Deus da salvação. Terminou o almoço no domingo. Pastor Zé Machado foi se despedir, nós entramos no elevador. Eu e ele, estava na... cobertura, a gente foi descendo, teve tempo, fiquei em silêncio no elevador. Pastor Zé pregou na nossa conferência, ele vira para mim e diz assim, a igreja de vocês tem um nome correto, Igreja Vida, ela é uma igreja muito viva. Aí por dentro eu pensei e falei, é nós. E olhei para ele e falei assim, amém. Aí ele fez um silêncio de uns 2 segundos e olhou para mim e falou assim: vocês vão ter muito problema. Aí eu pensei assim: cala essa boca para lá, misericórdia. E falei assim, não falei nada, só bati. Porque eu fiz aula com o pastor Zé Machado, prática pastoral, ele nos ensinou: quando você é fiel no pouco problema, Deus te coloca sobre os muitos. E a igreja está crescendo, e Deus está agindo. E só não acredita em oposição quem não vive na missão. Pastor, não acredita em batalha espiritual. Começa a ler sua Bíblia. Começa a orar de verdade. Começa a pregar o Evangelho. Para você ver se não descobre uns endemoniados ali perto de você. Mas a gente não pode ter medo. Se Deus nos levantou para pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho não é um púlpito, mas é chegar do lado de quem trabalha com você e falar: eu sei o caminho. Não desista, eu posso orar por você. Haverá oposição, mas quando a gente pensar em desistir, a gente vai orar: Deus, nos encha de ousadia, porque queremos continuar anunciando as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Para a gente terminar, verso 30. Enquanto estendes a tua mão para fazer, eles estão orando, curas, sinais, prodígios, por meio do teu santo servo Jesus. Antes da gente ir para o último versículo, eu quero prestar atenção no pedido deles. Nos dê ousadia, queremos pregar a tua palavra, e enquanto a gente prega, que o Senhor faça curas. Tem pessoas que têm o poder de nos adoecer. Mas a nossa oração não deve ser: adoeça quem me adoeceu. A nossa oração deve ser: Senhor, não me deixe desistir. Faz de mim alguém que leva a cura. Você concorda comigo que o nosso mundo precisa urgente de cura? Que linda essa oração. Eles não adoeceram com a perseguição. Curas, sinais, prodígios. Prodígios, você pode traduzir por milagres. O Senhor nos dá ousadia. Enquanto a gente prega, o Senhor vai operando curas, milagres, sinais. O que são sinais? Sinais, a palavra do grego ali significa símbolo. Qual o maior símbolo da fé cristã? A cruz. Faz de mim um sinal. Que as pessoas, ao olharem para mim, elas vejam Cristo. Sinal é algo que a gente, quando está sofrendo e não desiste, quando a gente está sendo perseguido e não se torna igual o perseguidor, quando a gente está doente e ainda está pensando em curar os outros, quando a gente vive assim, a gente aponta que a gente se tornou igual ao nosso mestre. Eu fui ver o original dessa palavra sinal e eu vi que é signo. E aí eu me lembrei que tem alguns evangélicos capricornianos com ascendência em câncer, que de quando em quando, não é que eu acredito, pastor, mas é tão igual, é batata. Eu vou lá, tá lá: hoje o seu dia vai ser iluminado, gratidão, gratiluz. E às vezes a gente não tem tempo para orar, mas a gente tem tempo para consultar algum sinal. Deus, me dá um sinal. Qual o sinal? Qual o sinal que essa palavra que o Senhor pregou hoje é para mim? Pois é, meus irmãos, vamos parar um pouco de querer saber o que o nosso signo tem para sinalizar para nós e vamos orar para que Deus faça da gente um sinal do reino de Deus. Deu para entender? Ao orar, o que aconteceu enquanto o ato sobe aqui? Último verso, 31. Depois que eles oraram e pediram para que Deus fizesse curas, sinais e prodígios, tendo eles orado, fazer bem baixinho, Tatos, por favor. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Verso 31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Eu li todos os comentários que eu tenho para entender por que que a terra tremeu. Meu Deus, mas por que que tremeu? Lembrei até daquele corinho, que ruja o leão, toda a terra estremeça. Por que que tremeu o lugar, Jesus? Aí tem algumas respostas, porque no Monte Horebe, quando a lei chegou, tremeu, tal. Nada muito convincente, e acho porque não tem o desejo de Lucas dar uma razão para nós inquestionável do porquê tremeu o lugar, a não ser que ele quer que nós percebamos que quando a gente ora, é o lugar onde Deus chacoalha a gente. A oração é o lugar onde Deus, a gente está vendo um monte de coisa, o jacaré comendo o nosso pé, e nós estamos ali, aí nós vamos orar. É como se Deus falasse assim: ei, acorda. E a hora que você abre os olhos, você vê o seu pai dizendo: calma, eu estou aqui. Mesmo que o pesadelo seja real. Mas eu creio que na oração Deus nos chacoalha, não para a gente simplesmente despertar de um pesadelo, mas eu creio que Deus nos chacoalha para a gente acordar e viver um novo sonho. Uma vida onde tudo se resume no fato da gente dizer: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Que Jesus te desperte nessa manhã. Que você seja chacoalhado pela presença de Deus. Que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo. E que a gente não pare, mas que com ousadia continuemos a nossa caminhada, anunciando que o Filho de Deus ressuscitou dentre os mortos, nos ungiu com o Espírito, e que todo aquele que nele crê não vai morrer, não vai perecer, mas terá vida e vida eterna. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!